Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um tema de extrema importância para nosso país me faz vir à tribuna no dia de hoje. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional das Indústrias, CNI, publicada hoje no Estado de São Paulo, mostra que o país lidera a lista das piores estruturas de transporte e logística dentre 14 países concorrentes, com características econômicas e sociais semelhantes à do Brasil. Além da baixa qualidade da infraestrutura nacional, foi apontado a carência de conexões entre os diversos modais de transportes. Isso aí consta de um trabalho, de uma matéria, realizado pelo jornalista René Pereira, e que descreve muito bem, e cuja manchete é: país é o último em ranking de transporte. É o último. Mesmo todos os esforços que tem o PAC, tem realizado, mas o país não está atendendo a demanda necessária de toda a logística de transporte. E eu vou citar por quê. Principalmente, dentro do setor da infraestrutura portuária, é apontada como extremamente precária. Afeta de forma direta e negativa a competitividade do país. Os portos não têm capacidade para receber grandes navios, restringindo suas possibilidades e a capacidade de transporte de cargas. O país não está preparado nem para receber as importações de fertilizantes que chegam no país. Às vezes demora uma semana ou duas uma descarga, pagando multas enormes ao navio, à transportadora marítima, porque o país não está preparado com os portos. O levantamento da CNI aponta a baixa qualidade também ferroviária, devido ao pequeno tamanho da malha nacional, de apenas 28 mil quilômetros. Chama atenção a concentração do escoamento em poucos produtos. Por exemplo, só o minério de ferro ocupa 74% das movimentações ferroviárias. E qual não é a minha surpresa ao constatar que o governo brasileiro realmente pouco ou nada fez sobre essa realidade? Novamente comete-se o mesmo erro. Também, no dia de hoje, foi publicado na Folha de São Paulo matéria do jornalista Agnaldo Brito, que esteve em Alta Floresta, no estado de Mato Grosso, fazendo o levantamento da inauguração, e depois o presidente Lula fez, da eclusa de Tucuruí, um projeto que custou 1,6 bilhões, o dobro, inclusive, do projeto original. E o título da matéria dele: governo cria hidrelétrica sem eclusa. Mas não é de Tucuruí. Tucuruí agora foi feito a eclusa. O grande problema são as hidrelétricas que estão sendo construídas no país e que não estão previstas as eclusas necessárias que possibilitem a navegação. Então, essa informação, contida também na Folha de São Paulo, de que o governo inicia um projeto hidrelétrico sem considerar a construção conjunta de eclusas que permita a navegação, diz respeito ao leilão que o governo vai realizar no próximo dia 17 de dezembro das primeiras hidrelétricas, das duas primeiras, a de Teles Pires e a de Sinop, no rio Teles Pires-Tapajós, onde estão previstas 11 usinas hidrelétricas ao longo desses rios. Infelizmente, não estão contempladas as eclusas necessárias à navegação. E eu perguntando ao DENIT, na semana passada, ao diretor Pagot, eu perguntei: existem recursos necessários para se fazer os estudos que levem à consecução dos estudos socioambientais e econômicos que levem a fazer com que uma hidrelétrica também seja feito pelo menos o encabeçamento da eclusa, que o Ministério do Transporte seria obrigado a fazer, mas não deixar para a construção da hidrelétrica, porque daí vai na custa do consumidor, que é o custo da energia, que vai ser leiloado. Mas, sim, seria obrigatório que o país tivesse essa preocupação, essa prioridade de se fazer as inclusas juntamente com as hidrelétricas. Se essas hidrelétricas forem construídas sem as inclusas, irão condenar por completo ao isolamento a maior região produtora de grãos do país, o meu estado, Mato Grosso. Dessa região saem 19 milhões de toneladas de soja por safra. E o corredor formado pelos rios Teles Pires e Tapajós, todo ele é navegável, transportaria em cada comboio fluvial até 18 mil toneladas, o que corresponde a 600 carretas, que seriam carretas rodoviárias. A cada comboio nós estaríamos diminuindo o efeito dos caminhões, da concorrência com os automóveis em cada estrada brasileira, aumentando a poluição, inviabilizando o custo do frete, enfim, não estão dando a importância devida à confecção de inclusas quando lançam o leilão de uma hidrelétrica. Só o estado do Mato Grosso produziu 27 milhões de toneladas de grãos e carne na safra 2007-2008. E a projeção é que esse número, que já cresceu na safra 2009, vai crescer em 2010, chega a 40 milhões de toneladas em 2014. Para escoar toda essa produção, o país terá que investir em multimodais que interliguem ferrovias, hidrovias e rodovias. O grande desafio do governo federal deverá ser aumentar o volume de recursos à infraestrutura do país, que hoje não alcança 1,8% do PIB anual. Teria que estar no mínimo em 4%, senadores, no mínimo em 4% para atender a demanda da logística necessária em todo o país. A situação dessas rodovias brasileiras é insustentável em todos os estados. Se não é o governo estadual entrar em alguns estados melhor aquinhoados, como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, que melhoraram as estradas, Santa Catarina, Goiás, o resto depende exclusivamente das rodovias federais. E corremos um sério risco de um apagão logístico que venha a inviabilizar o escoamento da nossa produção. Estamos muito próximos ao completo esgotamento. E o governo o que faz? Coloca hidrelétricas a leilão, como está previsto, a de Teles Pires e Sinop, sem exigir a construção de inclusas. Sem exigir, não. É o Ministério do Transporte que deveria fazer. Uma inclusa tem custo estimado entre 6% e 7% do valor total da obra da hidrelétrica. Isso foi consta aqui dessas matérias, feito pela ANTAC. ANTAC que está dizendo, que é o órgão da navegação brasileira. 6% a 7% de uma obra de uma hidrelétrica. Caso seja feito isoladamente, após a construção da usina, o valor passa para 30% do valor total da obra. É muito mais caro. Por isso, não podemos mais nos dar ao luxo de gastar mais devido à falta de planejamento estratégico, ou seja, sem uma necessidade real. Na Comissão de Infraestrutura dessa Casa, votamos há poucos dias o PLS 209, de 2007, de autoria do nosso ilustre colega de partido, senador Eliseu Rezende. A proposição desse projeto determina que a construção de usinas hidrelétricas deve prever e incluir inclusas. Em outras palavras, a inclusa deve ser construída concomitantemente à construção da barragem da hidrelétrica. Isso porque, se a inclusa não for feita junto com a barragem, sua construção posterior fica praticamente inviabilizado, como passa dos 6% a 7% do custo de uma hidrelétrica, passando para 30% do custo da hidrelétrica e passando por muitas dificuldades técnicas envolvidas. O projeto do nobre colega senador Eliseu Rezende está em análise agora na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Também será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania. Faço um apelo aos nobres deputados para que votem celeremente esse projeto. É uma demanda urgente do nosso país, assim como o plano viário, o sistema viário, que até hoje parou na Câmara e não voltou para o Senado. Importante iniciativa teve a ANTAC, ao revisar o Plano Geral de Outorgas, para incluir análise de corredores hidroviários. Antes, o plano incluía apenas, vejam só, lastimável, incluía apenas os portos marítimos. Mas agora a ANTAC analisa a possibilidade de incluir portos nos principais rios, portos fluviais. Para tanto, serão identificados os principais corredores hidroviários, aqueles que possuem grande volume de cargas e de pessoas. O Telespires Tapajós já foi identificado como um dos principais corredores, principalmente pelo seu potencial de levar a grande carga de grãos da região central para a costa, para o estado do Pará e para o Amazonas. O objetivo é reduzir a dependência do transporte rodoviário, que, além de mais caro, é mais poluidor, como já me referi. Então, a parte ambiental, só comparando com a rodoviária, as embarcações emitem 70% menos gás carbônico do que o emitido pelo combustível gerado pelos caminhões, que é o petrodiesel. A matriz brasileira hoje é composta com 13% de hidrovia, 27% de ferrovia e 60% de rodovias. O objetivo da ANTAC é elevar a participação das hidrovias para até 29% até 2025. É muito tempo. Se nada for feito hoje, teremos sérios problemas com essas hidrelétricas que estão sendo construídas sem a devida preocupação da Eclusa. Senhoras e senhores senadores, vejo a infraestrutura de transportes como crucial para o desenvolvimento do país. Por isso, aprovei uma emenda na Lei Orçamentária Anual para 2011, independente do diretor do DENIT ter nos falado que tinha 340 milhões e que não foram utilizados para estudos de navegação, coloquei na comissão nossa de infraestrutura aqui no Senado uma emenda de 237 milhões para estudos e projetos de infraestrutura de transporte. Esse total dividido entre hidrovias e rodovias possibilitaria os estudos preliminares das hidrovias dos rios Telespires, Tapajós, Juruena e Tocantins. O país precisa pensar na logística de infraestrutura de transporte de forma séria e urgente. Não podemos tratar o assunto de forma separada e até dicotômica, como fazem hoje o Ministério do Transporte e o Ministério de Minas e Energia. Eles não se conhecem, são próximos, mas não trabalham junto, não tem harmonia, não tem sintonia. A falta desse entendimento entre os ministérios é uma questão tão essencial ao país, e é surpreendente que, sabendo que nós podemos reduzir, viabilizar o nosso escoamento de grãos e pessoas, tudo pelo hidrovia, não se trabalhe o projeto integralmente. Não podemos ficar eternamente correndo atrás desse prejuízo. Senhores senadores, nos últimos anos, a expansão dos investimentos trouxe, sim, algumas melhorias na infraestrutura. Contudo, a demanda está sendo muito maior. O país parou nos 20 anos. 20 anos sem melhoria do transporte. Precisamos, então, desses investimentos expressivos para fazer com que a infraestrutura de transportes acompanhe esse desenvolvimento econômico. Caso contrário, todo o trabalho produtivo do país terá sido em vão. Eu concedo a parte ao ilustre senador Mozarilo Cavalcante.
Senador Gilberto, Vossa Excelência aborda um tema em que o Brasil, há muito tempo, vem descuidando, aplicando mal e não planejando. No que tange a hidrovia, por exemplo, se nós pensarmos, por exemplo, regiões como Centro-Oeste e Amazônia e região Norte, que tem bastante rios navegáveis e que não são aproveitados, quando se faz, ainda tem esse detalhe, quando faz uma hidrelétrica não se faz a eclusa, mas no meu estado, por exemplo, as coisas são piores, porque se nós temos um projeto antigo de construir uma hidrelétrica com eclusas no Rio Branco, que tornaria navegável o ano todo, porque ele não é navegável na época que não chove. As rodovias que existem estão em permanente recuperação, porque são mal feitas, são mal reparadas. Agora mesmo estão fazendo um reparo que estão tapando os buracos com pissarra. E o dinheiro vai para fazer asfalto. Então é impressionante como o roubo, a falta de planejamento e a falta de visão estratégica, você já colocou aí um plano para 2025. Então, quer dizer, para daqui talvez uma geração. Então é impressionante que um país que tem a produção que nós temos, a capacidade de produzir mais que nós temos, não se preocupe com o escoamento adequado, com a forma mais barata de fazer e, principalmente, já que fizemos tantas rodovias, manter essas que existem enquanto se investe em outras modalidades de transporte, como é o caso da ferrovia e da hidrovia. Portanto, quero parabenizá-lo por trazer esse tema e é preciso que a presidente Dilma, ao assumir, ela que já foi ministra da Minas e Energia, foi ministra da Casa Civil, que tem, portanto, a visão e a consciência disso, comece desde cedo a corrigir essas questões.
Muito obrigado, senador, pela parte. E eu finalizo agradecendo a atenção dos demais pares e ao presidente pela concessão do prazo suficiente para eu expor essa matéria. Muito obrigado, senhor.